Programa Ponto de Vista.
Retornamos com o programa Ponto de Vista. Antes de falar aqui com o nosso próximo convidado, que é o professor André Mazzini, eu queria lembrar que no dia 1º de junho, portanto daqui um mês e pouco, nós teremos o segundo Pedal Cristo aqui da cidade de Dourados. O nosso material já chegou, o Detran nos ofereceu, o Detran de Campo Grande, quando queremos conscientizar sobre a questão do trânsito e também trabalhar a campanha da fraternidade sobre a questão do tráfico humano. Você já pode procurar na sua paróquia para fazer a inscrição e pedir a sua camiseta, porque este ano certamente teremos um público bem maior do que o que aconteceu no ano passado, que já foi um público surpreendente. Então fica aí já o convite, depois também nós iremos distribuir cartazes e panfletos educativos sobre a questão do trânsito aqui em Dourados, e você poderá colaborar conosco fazendo a sua parte, dirigindo bem, praticando o ciclismo de forma consciente e depois também ajudando toda a população aqui de Dourados. Queremos, portanto, agora falar com o professor André Mazzini, que é mestre em comunicação social e doutorando em história pela Universidade Federal da Grande Dourados, responsável da comunicação da UEM, jornalista também, é professor de jornalismo e publicidade da Unigran. Bem-vindo, professor.
Muito bom dia para você, padre, para todos os ouvintes. É um prazer estar participando de novo do programa, que eu gosto há tanto tempo.
Professor, estamos falando, ainda falei ainda há pouco com o Leonardo, que é advogado, presidente da Comissão de Direitos Eletrônicos da OAB do Mato Grosso do Sul, sobre o tema do Marco Civil da Internet. Faço uma pergunta geral, depois para aprofundar um pouco o tema. Como você acompanhou esta discussão que agora virou lei?
Tenho acompanhado de perto, como interessado de comunicação que sou. Então eu vejo, assim, em uma visão geral, eu vejo que tem duas formas da gente olhar. Eu acho que foi um avanço em termos legais, porque oferece algumas segurança. Eu estava acompanhando o programa no primeiro bloco e vi que vocês comentaram a respeito de segurança, se isso seria um passo à frente, um passo atrás. Eu acredito que em alguns aspectos das relações da internet, o Marco Civil apresenta um avanço. Eu vou te dar um exemplo. Um exemplo que é uma moda muito triste, mas que infelizmente tem sido muito popular. Dos revenge porn, o pornô de revanche, não sei se o senhor já ouviu falar.
Sim.
É quando um casal, uma menina se permite gravar numa cena de sexo, por exemplo, ou de nudez, e daí algum, ou parceiro, ou ex-parceiro, ou algum amigo que teve acesso ao conteúdo, circula esse material na internet e isso vira enfim, o Brasil inteiro em poucos minutos tá conhecendo o vídeo. A gente teve até um caso bastante trágico há alguns meses, de uma menina no Piauí de 16 anos que foi filmada numa cena de sexo, e ela, por ter ouvido o vídeo espalhado pelo WhatsApp, pelo Facebook, ela acabou se matando por vergonha dos pais. Enfim, uma situação triste que ninguém gosta de acontecer. Hoje, no caso do Marco Civil, ele apresenta uma segurança maior para esse tipo de caso, por exemplo, porque a gente estava comentando no bloco anterior que o servidor ele só tem que tirar o conteúdo do ar mediante processo judicial, certo?
Certo.
O artigo 21 do Marco Civil, ele estabelece uma exceção a isso. Ele fala que quando tem cena de nudez, cena de sexo, nesses casos específicos, a pessoa pode entrar em contato direto com o provedor ou o seu representante legal, e esse conteúdo tem que ser retirado imediatamente. Porque senão, ainda que não tenha um processo judicial, o provedor sim deve ser o responsável legal por estar disponibilizando o conteúdo. É lógico que isso não resolve o problema, porque a internet, a gente sabe, é muito rápida, as coisas se espalham muito rápido.
É igual a fogo em palha seca.
Exatamente, exatamente. Então, às vezes em poucos minutos mesmo, sem exagero na expressão, a coisa já está espalhada e já está em diferentes plataformas, o que fica difícil tirar do ar. Mas só que com esse dispositivo legal, a pessoa já tem uma segurança maior de poder tirar diretamente sem um processo judicial. Muito bem, além disso, ainda relacionado a esse tema, que eu julgo bastante importante, principalmente no nosso contexto, né? Se alia a um outro dispositivo do Marco Civil que também ajuda a combater esse tipo de crime, que é a responsabilidade dos provedores de guardar os logs, guardar os IPs de acesso, por um ano até, né? Então, dessa forma, por exemplo, eu tendo esse conteúdo necessariamente gravado, ou seja, o provedor não pode jogar fora essas informações, nesse tipo de divulgação criminosa, eu estou falando em relação a cenas de nudez, cenas de sexo, porque são as que geram uma comoção pública maior, mas existem outras. Agora a gente está chegando perto de uma eleição e com certeza vão começar a pipocar factoides na internet, posts irresponsáveis, tentando incriminar pessoas inocentes. Enfim, a gente já viu essa história algumas vezes.
Claro.
Com os dados guardados por até um ano, fica muito mais fácil da justiça poder, numa investigação, conseguir identificar quem foi a pessoa que pela primeira vez postou o conteúdo. Porque é óbvio que nesses conteúdos, quando eles se viralizam, quando eles se tornam virais, eles se espalham muito rapidamente, muitas pessoas compartilham.
Exato.
Mas a justiça sempre tem o problema de identificar quem que compartilhou primeiro. É esse primeiro, normalmente, o causador do delito, aquele que deve ser responsabilizado. Agora, com a responsabilidade de guardar os IPs de quem postou, de quem entrou, numa investigação judicial, numa possível investigação judicial, fica mais fácil identificar quem foi os causadores desse tipo de divulgação ilícita, né?
Certo. Você tocou num assunto interessante, dessa questão da gente ter o direito de pedir o provedor de forma direta para retirar. O povo sabe fazer isso? Eu mesmo não sei. Como é que eu vou chegar no provedor?
Exato. Daí a gente entra num outro ponto importante do Marco Civil, que eu também vejo como um avanço. Já eu falo dos riscos que eu acho do Marco Civil, mas nesse momento eu ainda acho um avanço. No capítulo 4 do Marco Civil, ele é todinho dedicado a esclarecer as responsabilidades do poder público frente a esse novo cenário de regularização da internet. E lá tem o artigo 24, 25, 26, 27, acho que até o 28. Todos eles traçando diretrizes, o próprio governo trazendo para si o que deve ser responsabilidade do poder público nesse novo momento. Certo, então o que tem de importante nisso? O poder público, ele chama para si a responsabilidade, chama para si não, a legislação coloca sobre o poder público a responsabilidade de promover a educação no acesso às informações pela internet. Então, essa cultura, o ensinar a procurar as informações, o ensinar a pedir para o provedor tirar o conteúdo, o ensinar a verificar as prestações de conta dos governos através da internet, pelos portais de transparência, tudo isso passa a ser responsabilidade do poder público. Então lá tem algumas responsabilidades, por exemplo, publicidade e disseminação de dados e informações públicas de forma aberta e estruturada, ou seja, o poder público que já tem sentido a necessidade de criar os portais de transparência, e já existe lei para isso, os entes públicos já precisam disponibilizar na rede as informações de interesse público sobre contas, contratos, licitações. Isso é confirmado nesse Marco Civil, e o poder público passa ainda a ter a necessidade de ensinar as pessoas a buscar isso. Além disso, tem um outro ponto importante, padre, e eu como comunicador me preocupo especificamente com ele, que é o seguinte, eu assisti uma entrevista da Marina Silva um tempo atrás, que ela disse uma coisa que eu julguei importante. A Marina Silva é do Acre.
Exato, né? Exato.
E ela falando assim que o fato da índiazinha lá no interior do Acre ligar a TV e enxergar a garota de Ipanema não é um problema em si. O problema em si é quando a garota de Ipanema não tem a menor condição de ver a índiazinha lá do Acre na TV.
Uhum.
Ou seja, a gente tem uma mídia que hoje é muito... A mídia, de uma forma geral, mas... E a internet acaba andando pelo mesmo caminho, que é muito voltada para as produções culturais de Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, dos grandes centros.
Exato. E com ela, repete os outros meios, né? A televisão, por exemplo, né?
Exatamente, ela repete, porque muito do que rola na internet, muito do que acontece na internet em termos de produção de informação, é advindo das mídias tradicionais. É advindo da TV, é advindo, enfim.
Exato.
E nesse, no Marco Civil, no artigo 27 lá, eu estou com ele aqui, eu posso ler para vocês.
Certo.
Artigo 27 diz: as iniciativas públicas de fomento à cultura digital e de promoção da internet como ferramenta social devem promover a inclusão digital, devem buscar reduzir as desigualdades, sobretudo as diferentes regiões do país, no acesso às tecnologias da informação e comunicação no seu uso, e fomentar a produção e circulação de conteúdo nacional. Então, o Marco, de alguma forma, ele estabelece que o Brasil precisa começar a se movimentar para que as regiões mais distantes, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, eles também tenham a sua parcela de produção informativa dentro da rede, né?
Certo. Agora, você tocou em uma situação, a questão dos conteúdos gravados. Ontem eu estava vendo que, inclusive, um artista da Globo teve um vídeo dele postado exatamente nessa linha da questão privada, da vida privada dele, sexual, né? E ele estava tentando processar, mas ele certamente tem bons advogados para isso, né? Agora, quando você citou a questão da produção Rio-São Paulo, nós poderíamos dizer que as grandes redes e os grandes conglomerados de comunicação estão migrando para a rede mundial de computadores, portanto, continua repetindo o modelo por causa disso?
Eu não tenho a menor dúvida, padre. A gente estuda existem algumas revoluções importantes para as comunicações, para a produção de informação. A primeira grande revolução em produção de informação que a gente tem é a invenção da escrita. Quando eu tenho a invenção da escrita e a forma de registrar o conhecimento, isso transforma toda a forma de comunicação, certo?
Exato.
Esse é um primeiro lá na antiguidade. Depois eu tenho uma grande revolução, uma segunda grande revolução da comunicação, da informação, que é com a prensa de Gutenberg.
Isso.
Quando ele consegue popularizar a reprodução de livros. Os livros que até então eram só para a elite, passam a ser só para quem tinha muito dinheiro. Um livro, se o senhor tem uma ideia, chegava a custar o preço de uma pequena vinícola, uma
Sim.
pequena fazendinha.
Sim, até porque para produzir um livro escrito à mão não era brincadeira, né?
Imagina. E, além de não ser brincadeira, você tinha um acesso ínfimo disso, porque poucas pessoas sabiam ler.
Exato.
Quando o Gutenberg, então, faz a prensa, tem uma segunda grande revolução. Os teóricos da comunicação consideram a internet como uma espécie de terceira grande revolução da informação. Ela muda toda a lógica de conhecimento, ela muda toda a lógica de acesso à informação. Por um motivo, por vários motivos, mas por um que eu julgo o principal. É o seguinte: os meios de comunicação, TV, rádio, impresso, eles se estruturaram no século XX da seguinte forma: os meios de comunicação produzem as informações e emitem para os receptores. Ou seja, nós recebemos as informações. A TV fala, a gente escuta.
Sim.
O rádio fala, a gente escuta. O jornal escreve, a gente lê. Era sempre essa lógica meio que unidirecional.
Exato.
Com a internet, eu mudo essa lógica e eu passo a ter um receptor, um público, que produz conteúdo também. E isso muda tudo. Muda tudo. Porque as pessoas... Eu faço uma pergunta para os meus alunos, enfim, para as pessoas que eu conheço: quantas pessoas que a gente conhece que nunca fez um post na internet, que nunca produziu nada? Poucas pessoas. Hoje em dia, a maioria das pessoas que acessam a internet já produziram, já subiram um vídeo, já subiram, enfim, fizeram uma foto. Todo mundo produz. E isso muda tudo. Há poucos meses eu tive no programa do senhor falando sobre aquelas manifestações de junho do ano passado.
Certo.
E lá a gente já comentava essa função, que mesmo as mídias tradicionais, no começo lá da Primavera Árabe, no começo das manifestações aqui no Brasil mesmo, mesmo as mídias tradicionais não dando a ela toda a atenção, aquilo gerou uma repercussão gigantesca por conta das redes sociais e por conta desse público que agora não só mais recebe a informação, mas também produz.
Certo. Você falava ainda há pouco, acho que pode acrescentar, que a partir dos, digamos assim, das lacunas do Marco Civil, né? É claro que hoje o grande tesouro que nós temos é a questão da liberdade, né? E da liberdade de expressão, porque como foi citado ainda há pouco pelo próprio Leonardo, eu fiz questão de repetir, né? Hoje as pessoas podem dominar através da informação, né? Quais lacunas, além de uma ou outra que você já apontou, você apontaria mais agora em relação ao Marco Civil, para que a liberdade de expressão não seja depois um problema para nós?
Entendi. A lacuna principal, que eu acho, eu não vou entrar tanto em brechas legais, isso acho que o entrevistado anterior disse muito bem, mas eu acho que é o seguinte, no Brasil a gente não pode desconsiderar o problema endêmico que a gente tem com a corrupção. A gente, infelizmente, as nossas legislações, os nossos projetos principais, eles nem sempre são utilizados, são colocados em prática da maneira como eles foram projetados no papel. Então, o Marco Civil hoje, eu considero que ele é uma lei interessantíssima. Ele tem avanços interessantes, ele propõe algumas seguranças, algumas... Enfim, eu o vi como uma lei interessante. Só que existe o risco dele ser usado de forma alheia àquele que ele foi proposto. A gente não tem como garantir se por via de corrupção esses dados não vão ser acessados de forma ilegal.
Sim.
A gente não tem como garantir por causa da corrupção que esses dados não vão ser usados para de repente para que a gente seja afetado na nossa liberdade de imprensa, na nossa liberdade de expressão. Infelizmente a corrupção coloca tudo em xeque. E infelizmente, muito infelizmente mesmo, apesar de ser repetitiva essa palavra, ela pode ser repetitiva, a corrupção no Brasil torna tudo mais difícil. Torna tudo mais difícil. Ainda que a gente tenha um instrumento legal importante, esse instrumento pode ser desvirtuado de acordo com o uso que é feito dele, especialmente no contexto político, que no Brasil é uma realidade inegável, né?
Exato. Agora, professor André, agora eu já que a gente tem a Rede Mundial de Computadores, você disse que esteve aqui, eu não estava me lembrando da sua face, né? Entrei no seu Facebook, né? E acabei reconhecendo você.
Muito mais fácil, né?
Exatamente. Gostaria de agora trocar o assunto para poder descontrair. Você canta também, né? Tem você e Alice Fernandes aqui tocando e cantando, não é verdade?
Canto. Sou um muito... músico frustrado, padre.
Sou
jornalista, historiador, mas o que eu queria mesmo é viver do meu violão, mas não foi possível. Eu não tenho nem talento, nem oportunidade para isso.
Tá bom. Então a gente agradece a sua participação. Você gostaria de deixar alguma mensagem para a população que eu não abordei em relação ao Marco Civil?
Sim, eu só um último tema, que eu também ouvi comentando no bloco passado, que fala sobre a responsabilização dos provedores.
Certo.
Judicial, né? Que, enfim, por exemplo, o Facebook antes, eu podia entrar na justiça contra o conteúdo próprio que estava no site e o Facebook poderia entrar no processo como responsabilidade subsidiária, né? E hoje tira isso, a responsabilidade ser da pessoa que postou, enfim, consegue individualizar isso. Eu acho que isso tem o seu lado negativo, como foi abordado no bloco passado, mas também tem um lado positivo se a gente considerar blogs de pequena expressão.
Certo.
Porque, por exemplo, antes, se eu tenho um blog aqui em Dourados, um blog pequeno, e entra alguém para comentar esse blog, no caso ele faz algum tipo de ilícito, ele fala alguma besteira, ele coloca alguma foto, enfim, isso é tudo possível, né?
Sim.
Nesse pequeno blog, ele vai ser responsabilizado judicialmente, mas ele não teria força econômica para se defender, mesmo não tendo ele praticado nenhum ilícito. Foi a pessoa que comentou no blog, foi a pessoa que fez uso do blog que errou, né?
Exato.
Então, hoje, com o Marco Civil, isso protege esse pequeno, digamos assim, pequeno produtor de informação, pequeno blogueiro de site, enfim, essa pessoa fica um pouco mais resguardada, porque se alguém fizer o ilícito na internet, informar alguma coisa errada ou praticar alguma ofensa moral, quem vai ser responsabilizado não é o blogueiro, vai ser a própria pessoa que o fez.
Ok. André, eu queria agradecer a sua participação. Espero que em uma outra oportunidade você possa participar conosco diretamente aqui no nosso programa para a gente falar de outro tema, quem sabe algum tema de história, né? E, claro. E da própria comunicação, né? Quem sabe agora no tempo da política a gente pode voltar a abordar algum tema que você possa participar conosco aqui. Muito obrigado pela sua participação, hein?
Foi um prazer.
Grande abraço.
Outro, tchau.
Tchau.
Agradecemos, portanto, ao professor André Mazzini. Como eu disse, né, acabei descobrindo que ele também gosta de cantar e tocar. Já ouvi aqui com a nossa amiga Alice Fernandes. Tem alguém que mandou uma pergunta aqui. Bom dia, padre. De uma futura ditadura digital, está perguntando, né? Isso pode ficar pior? Um abraço ao meu professor André, sou do ano de publicidade da Unigam, Gabriel Fernandes. Gabriel, acho que a pergunta acabei deixando passar, né? Mas ele acabou dizendo para nós que a partir do primeiro bloco, falando com o professor, com o doutor Leonardo, que ele disse que o perigo é que o governo, seja esse ou outro, se mudar de governo, juntamente com a Anatel, tem, de certa forma, um certo controle. E isso pode correr o risco, de fato, da gente ter, digamos assim, uma ditadura digital. Mas existe também um comitê, que é uma espécie de ONG, que participa. E aqui a importância de todos nós estarmos bem antenados em relação a isso, de influenciarmos nesses comitês, nesses organismos que pressionam também o governo e outros órgãos que podem trabalhar nessa linha para que a liberdade de expressão não seja algo podada no nosso país, como já foi no passado. Nós vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouquinho já retornamos, vamos tentar falar com o Madison Roberto, que é vereador aqui em Dourados, para que ele também dê a sua contribuição sobre este tema de hoje.
Programa Ponto de Vista.